Fala, galera, meus amigos do Telegram. Mais uma quinta-feira, Thiago. Mais um mini pod no ar. Tudo tranquilo, cara?
Fala, Dudu. Beleza, meu querido? Tudo tranquilo, cara. E tu, me fala aí, como é que foi lá, cara? Porto Alegre e Pelotas. Eu vi várias fotos, cara.
Dessa vez consegui chegar, né?
Isso que foi importante, né? Verdade, verdade.
Bom, cara, foi excelente. Esse ano em Porto Alegre fizemos uma coisa um pouco diferente, né? Que era aquela palestra interativa lá.
Sim.
De criação e recriação de mundos. O Solano tava lá comigo, foi muito legal. Pô, é engraçado que foi diferente da Bienal, cara. Na Bienal a gente teve um pequeno problema de tempo, né, cara? Que foi uma mistura da gente calcular mal também, a organização também, enfim, se enrolou um pouquinho. Uhum. A gente fez aquela nossa palestra de criação de mundo, só que uma hora só, cara. Então, na verdade, assim, tinha o tempo total de uma hora, né? E tava lá o Vianco, eu, Solano, Ronise. Então, uhum, assim, foi muito apertado, cara, sabe, na Bienal. Foi muito legal, mas foi apertado. Já em Porto Alegre, não, cara. A gente teve uma hora e meia pra falar.
Pô,
então,
legal.
Foi perfeito, assim. A gente fez o... primeiro, assim, essa... Esse, cara, é mais um exercício, né, cara? Que o Solano, ele gosta disso, sabe? Entra pelo meio do público com o microfone.
Sim,
vai,
exato,
perguntando e tal, né? E aí depois ainda teve o bate-papo, né? Conseguimos, uhum, fazer o bate-papo com perguntas e logo depois o autógrafo, né? Que tem, que é, enfim, que a gente faz na praça lá, na praça da feira. Mas, cara, o que eu achei interessante, cara, é que a gente sempre, na verdade, o Solano sempre pergunta, né? Que, vamos começar aqui com o momento histórico. Qual é o momento histórico que vocês acham que poderia ser esse, a criação e recriação de mundos e tal? Cara, aí, como nós não esperava, né? Mas parecia óbvio, a galera acabou escolhendo Farroupilha, cara, a Revolta dos Farrapos,
cara.
Né? Que foi que, cara, que, assim, eu tinha uma noção do que era, mas não sabia como a galera do Rio Grande do Sul, em especial, valoriza, assim, não sei se a palavra é bem essa, né, afinal de contas foi uma guerra e tal, mas como é que a galera é engajada nesse assunto, né, que é bem próprio deles, pra gente,
exato,
muitas vezes nem sabe, é. Estudou na escola e às vezes a gente nem sabe o que foi a Farroupilha. E eles lá, cara, porra, sabem tudo sobre o assunto, né, cara.
Sim. Tipo, sim.
É interessante pra cacete isso, né? É meio que uma coisa bem cultural, sabe, cara?
Uhum, que legal.
E aí começou o papo e tal, e sempre vai pegando opiniões da galera e vai, muitas vezes vai se tornando uma parada meio surreal, né? Mas é legal, porque é uma brincadeira acima de tudo, né? Aí qual é a coerência que a gente faz entre dois pontos meio doidos e tal? E aí tinha um meteoro lá que caía na Terra, no meio da Revolução Farroupilha, e aí esse meteoro tinha macacos voadores, sabe? Tinha uma coisa assim. Mas aí eu sou, mas que armas esses macacos poderiam ter? O que eles poderiam ter para se tornar voadores? Aí é bananas cósmicas e tudo e tal. Enfim, mas onde eu quero chegar é o seguinte. Aí, claro, fizemos esse exercício e tudo. E aí o Solano falou, porra, precisamos de um... Para fechar, precisamos de um título para essa história, né? Aí cada um deu uma ideia, né? Uhum. Cara, eu não sei quem foi que falou, genial, cara. Falou bananas. Porque... Porque tem essa coisa...
Do bar, né? Isso,
tem essa exclamação.
Exato.
Pra quem não sabe, a galera deve se ligar. Que é barbaridade. Barbaridade, tio,
sim,
né?
Sim, sim.
Eu sei muito bem, porque minha família toda é do Rio Grande do Sul, né, cara? Então, barbaridade virou bate. Bar. Pô, então, bananas.
Foda, muito legal.
Cara, ficou muito legal, cara. Então, foi um exercício muito divertido lá. E aí, cara, beleza. Porra, Porto Alegre eu já conheço mais ou menos, já fui vários anos lá para Feira de Porto Alegre. Claro, já sabia um pouquinho o que esperar e tudo, a galera que eu ia encontrar lá, muita gente que volta e tudo. Cara, mas eu me surpreendi com Pelotas, porque Pelotas é uma cidade bem menor, né?
Sim.
E, cara,
sim,
o evento lotou, cara. O evento
de
Pelotas
mesmo?
Lotou. Sim, cara. Assim, é claro que teve um pouquinho menos gente do que em Porto Alegre.
Sim.
Pô, mas, cara, ficou muito cheio, cara.
Mas que legal.
E eu me surpreendi, porque eu achei que, pô, cidade pequena, achei que, né, não fosse encher tanto,
gente,
né?
Claro.
Mas duas coisas contribuíram para isso. Primeiro, o fato de que Pelotas é muito... É longe de Porto Alegre. São 3 horas e meia, uhum, de carro, né? De ônibus vai quase 4 horas. Então, assim, tem cidades ali próximos... Pelotas é mais pro sul, né? Então, tem cidades ali que os caras têm muita dificuldade de ir para Porto Alegre, né? Então, acabaram preferindo ir para Pelotas. Tipo, Bagé, a própria cidade de Rio Grande, que é a cidade que veio parte da minha família. Minha avó paterna é de Rio Grande. Rio Grande é uma cidade... No Rio Grande do Sul, não, na cidade Rio Grande. Então, várias cidades ali próximas ali. E além disso, eu sabia, mas não tinha me ligado. Pelotas é uma cidade universitária, Thiago.
Ah, é?
Não sabia, não. Sim, cara, muita gente lá do Rio, de São Paulo, uma galera de Curitiba, sabe, que foi estudar em Pelotas. Então, tem muitos estudantes também. E, cara, foi muito irado, assim, tivemos um papo super legal. Então, foi. sucesso total e já tô com saudade, cara. Quero voltar brevemente aos clubes, se for cara. Possível. Agradecendo aqui a presença de todos aí, cara. Foi bem legal.
Teve alguns alunos meus que foram, mandaram foto, caramba. Muito legal, sim, cara.
Sim, alguns, né?
Show de bola.
O próprio Andrew, sim. Que participou do Papel Literário. Eu sim, não vou conseguir lembrar de todo mundo aqui, até nem claro, vou falar lógico. Muito, porque senão vai ficar, ah, cara, não lembra de mim. Não é isso, porque é muita gente, né?
Claro, lógico.
Todos os Eduardo Vaz, Eduardo Castal, todos eles estavam lá.
Que legal.
Porque muita gente, cara. Agora eu não lembro quem estava em qual lugar, né? Pelotas e Porto Alegre, uhum. Mas foi irado, cara, irado.
Então, show de bola, que legal.
Foi muito cara. Bacana. E esse é o princípio, é meu último evento do ano aí. Estamos em novembro já, né? Agora concentrar para.
Exato.
Continuar escrevendo Santo Guerreiro para que o ano que vem consiga publicar. Falarei mais em breve sobre isso aí.
Show de bola, cara. Falar em shopping literário, Dudu, avisar a galera aí que a gente já enviou os e-mails, a gente já tá montando, né, um novo time pro próximo shopping. Se você se inscreveu e não viu o e-mail ainda, dá uma checada na sua caixa de spam, cara. Alguns responderam, mas sim. Algumas pessoas ainda nem responderam o e-mail, nem falaram que sim, nem que não. Então, sim. Assim... Olha lá, viu? Se você receber e-mail, cara, dá uma posição pra gente saber se pode liberar essa vaga pra alguém, se a gente espera você responder, entendeu? Então a gente fica nesse aguardo, então é legal receber o e-mail, assim que receber, cara, avisa pra gente. Se não puder participar, não tem problema nenhum, cara, fica pra próxima, é normal, tá?
Exatamente, show literário então desse mês vai ser no dia 23 isso. De novembro, às 20, é uma quinta-feira, à isso, noite, exatamente. 20 horas, né? A gente acabou pegando esse horário aí, que acho que é melhor pra você, né, Thiago? Agora é mais tranquilo, dia mais tranquilo pra você, pra mim também. É isso que a gente ia pedir, a gente já mandou alguns e-mails, não mandamos pra todo mundo, né, cara? A gente voltou pro princípio da lista lá, acabamos pegando uma galera que já participou do primeiro e acrescentando uma outra galera que tava mais pra baixo da lista lá, enfim, pra misturar um pouquinho, mas talvez quem tenha, talvez a galera que esteja nos escutando, alguém que esteja escutando, tenha recebido o e-mail.
Uhum.
Porque o Thiago falou: olha a caixa de spam, primeiro pra ver se você recebeu mesmo. Se recebeu, cara, responde pra gente, foi o que o Thiago falou, pra gente, porra. Não vou querer participar esse mês, não tô podendo, ou enfim, por alguma razão qualquer, o dia, eu quero participar, mas o dia pra mim não dá, porque eu tenho alguma coisa marcada. Porra, responde, cara, por que isso? Pra gente poder saber, né, cara, tá uma posição de vocês e a gente poder liberar essa vaga pra outra pessoa.
Exato,
né?
Porque tem a pessoa que vai, que quer participar, né, cara, e tá esperando.
Cara, e foi o que o Thiago falou, só acrescentando aqui, sem constrangimento nenhum, Thiago, tá?
Zero,
porque às vezes o cara, porra, não, esse mês não quero, eu gostei da ideia, mas, porra, só vou poder participar daqui a 2, 3 meses, esse mês não vai dar. Cara, sem problema. Só fala assim, cara, esse mês eu não quero. Ou então, poxa, cara, não gostei da ideia, tira meu nome da lista.
Uhum.
Ou então, pode falar, pô, cara, eu não vou poder participar dessa vez, manter meu nome na lista pra próxima. Cara, assim, só eu e o Thiago vamos saber disso. E não tem constrangimento, cara. É só jogar limpo.
Exatamente.
E a gente, né, aguarda aí, mas já temos uma galera.
Já tá montando o time, cara. Então, na verdade, tem poucas vagas pra essa próxima, Dudu.
Exatamente.
Se eu não me engano, cara, acho que faltam uns 4 pessoas só pra confirmar e já vai montar o time, entendeu? Então, assim, por isso que é importante a gente ter essa resposta da galera também.
Exatamente. Quanto antes a gente montar o time e fechar a galera toda, se a gente conseguir fechar, por exemplo, uma semana antes, a gente pode abrir o link até antes
já
também.
Já deixa,
né,
aberto, exatamente.
E aí, galera, com o link aberto, o link fica, enfim, não precisa pedir para participar lá no Meet, né?
Exato.
Então, os caras podem, por exemplo, se a gente abrir o link 2 dias antes, pô, os caras já sabem quem vai participar, entram lá num horário combinado e podem trocar uma ideia. Vira,
é isso.
Tipo, fazem outro show antes com vocês e tal, cara, sabe? Sério,
já
cara,
vai se conhecendo e tal. Essa é a parada mais legal, cara.
Pode parecer até meio bobo, mas, cara, é um espaço para vocês confraternizarem, se encontrarem, trocar experiências, tudo isso aí
com
é
certeza,
legal.
Com certeza.
A gente tá, claro, não chegamos a um formato ideal, mas a gente tá cada vez mais progredindo, né, de shopping shopping, pra tentar fazer uma experiência bacana pra galera, né, cara? É isso?
Cara, e assim, pelo que a gente vai colhendo aí da galera, né, cara,
uhum.
O pessoal tá curtindo pra caramba, né? Então, pô, eu acho que, lógico, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo, vai testando, né?
Claro.
Mas, cara, tá super funcionando já. Então, a galera, só pra recordar a galera, ó, recebeu o e-mail, cara, se você botou o nome lá, já verifica, já dá o ok. Se você não puder, é só avisar a gente, cara, que a gente consegue, se sobrando vaga, a gente avisa outras pessoas, né? Chama mais pessoas.
E o e-mail que mandou o Thiago, né? Pelo e-mail da Oficina Literária. Isso é importante também, né, cara?
Exato. Então, por isso que pode talvez cair no spam da galera. Porque o e-mail da oficina é corporativo, né?
Uhum.
E aí, às vezes, reconhece.
Às vezes, É, o cara até pode ver ali e não se ligar, apagar o spam sem querer.
É, enfim, exato, exato.
Beleza? O que mais aí, Thiago? Recados da paróquia aí, cara.
Cara, a gente quer agradecer ao Sotrate, cara, meu parceiro lá do Papo na Estante, cara, pelo thumb que ele fez do especial do Dia das Bruxas, né, cara? Pois ficou é, muito cara, legal,
cara,
né?
Cara, eu acho importante a gente, cara, valorizar isso, né, cara? Por isso que eu tô colocando Sim. aqui na nossa abertura aqui, que o Sotrate fez um... A gente publicou os dois especiais do Dia das Bruxas, né, parte 1 e 2. Cara, ele fez um thumbnail tão maneiro pra poder divulgar no feed do Papo na Estante, não foi isso, Thiago?
Uhum, exatamente,
é. Cara, ele fez assim, sem a gente pedir, sem nada. Ele fez só por amor à arte, sabe como é que a gente
Exato,
fala?
Exato, é isso mesmo.
Cara, assim, então a gente quer agradecer, né, cara? Fazer um agradecimento, em vez
Muito
de ir pra ele diretamente, fazer um agradecimento público ao Sotrate, que eu sempre falo isso, cara, assim, essa coisa da gente se ajudar, né? Porra, divulgar o trabalho do outro, a famosa collab, né, que a gente faz.
Uhum.
Cara, ele, pô, sem a gente pedir, sem nada, ele fez esse thumbnail, ficou muito maneiro. Então, fica aqui agradecimento. Tiago, até queria te perguntar, cara, deu uma treta aí com o Papo na Estante, cara. Atualiza a galera aí, que acho que
isso pode ser. O que aconteceu, cara? Eu fui, na verdade, ele era hospedado no Castbox. E ele fazia o link pro Spotify. Uhum. Só que eu não conseguia fazer ele linkar com os outros serviços, com os outros agregadores.
Uhum.
Aí eu tentei fazer, aí é foda, né, cara? Eu sou íntimo pra caramba da tecnologia. Uhum. Aí eu tentei fazer, cara, passar ele, migrar ele de fato pro Spotify, que de lá ele libera que nem aqui o Minipod, né, Dudu? Tu sobe claro. No Spotify e ele libera pra todos os agregadores.
Claro.
Cara, eu fiz isso, devo ter feito alguma coisa errada. Apaguei a parada, cara.
Puxa.
A sorte que eu tinha... Que eu tenho tudo gravado aqui.
Claro, os
então arquivos eu tô subindo, tem que guardar, né? Eu tô subindo os arquivos todos. Não, uhum. tá sendo uma coisa mais lenta e tal, mas eu tô subindo todo com novas capas e tal. Só que, infelizmente, que nessa semana não teve episódio. Porque eu vou ter que chegar no 35 pra poder lançar o 36, entendeu? E eu tô subindo, cara, alguns por dia. Eu não consigo fazer muito também, porque eu tenho muita coisa pra fazer, né, cara? Eu não consigo ficar me dedicando a isso
demora,
direto.
Né?
Demora, cara. Demora, porque tem que criar toda a parte de descrição. A capa mesmo, né? Tô fazendo a capa nova, com a identidade visual nova do Papo na Estante.
Vai mudar o feed, então, o link? Como é que é?
Vai mudar o feed, cara. Depois eu posso até colocar aqui nos comentários o novo feed. Já tem um novo feed. Se você for lá no Spotify, você já encontra.
Sim.
Mas, em compensação, organiza, então? A vantagem é que vai ter o feed novo também, com tudo agora pra todos os agregadores.
Você vai botar direto naquele antigo Anchor? E aí
isso,
vai pra tudo?
Isso, que vai pra tudo,
Entendi. É, a melhor maneira, né? Porque já você tá colocando, inclusive, aqueles antigões que você tem.
É,
né?
Desde o primeiro, cara. Desde o primeiro lá do Alan Paul, que a gente já tava conversando com o Sotrate, a gente precisa fazer um novo do Alan Paul pra dar uma
refresh. Então vamos fazer o seguinte, né, cara? Em vez de colocar nos comentários, cara, eu vou colocar aqui no descritivo do próprio áudio pra galera que não conhece nada, chegou de paraquedas aí.
Ah, beleza, eu te passo.
Pra poder, porra, continuar escutando, né, cara?
Sim. E o Papo na Estante, cara, está semanal, cara. Vai falhar essa semana, mas só vai falhar a semana por causa disso, porque a gente tem episódio gravado, editado, que era pra sair, era pra ter saído ontem, na verdade, né, na quarta-feira.
Sim.
Só não saiu por causa disso, cara.
A gente já falou muito sobre o Papo na Estante aqui, mas tem muita gente entrando, né, nosso canal tem crescido, ainda mais agora nas plataformas e agregadores. Papo na Estante, então, era foi o primeiro podcast de literatura do Brasil, o Thiago Cabelo que hosteava, né, que era o anfitrião do podcast.
Uhum.
Então, confiram lá, cara, porque vocês vão, nos primeiros programas, claro que os atuais estão excelentes, né?
Sim.
Mas os primeiros programas, eles têm uma carga histórica, cara, daquela época.
Exato.
O primeiríssimo programa foi sobre Alan Paul, né, cara? Acho que foi de, sei lá quando, 2010?
2009, 2008 ou 2009, Dudu?
Olha só como
é
que era.
Mas acho que era 2008, cara, final de 2008.
Tem tanta coisa errada, acho que tem uma entrevista comigo também, não sei
tem,
se...
Tem, então eu não sei se a gente perdeu essa, Dudu. Eu não lembro, eu preciso dar uma olhada.
Se... Dei uma olhada no link que tá aqui embaixo, né? Que aí que vocês conferem aí. Né? Vale muito a pena, cara. De repente faz uma maratona aí e vai valer a pena, tenho certeza absoluta.
Mas beleza, eu acho, Thiago? Que tem sim, viu, cara, que tava contigo. Foi que a Jornada do Herói, né? Foi
acho que
o 21º, cara. Eu acho que tem sim. Eu acho que eu salvei. Legal, show de bola.
É histórico mesmo.
Histórico, cara. Faz muito tempo, né, Dudu? Putz, foda.
Vocês vão ver lá como é que a gente se conheceu, né?
Exato, pode crer. E tem aquele negócio, né, cara, também, quem for escutar agora, não repara na edição, cara, na qualidade de áudio, porque foi o que o Dudu falou, o bagulho é histórico, cara. Era 2009, 2010, faz muito tempo, cara. Tô aprendendo a fazer essa parada ainda.
Claro, claro. Não, sem dúvida, né? Mas maravilha, cara. Então
show
fica o convite. Mais um podcast pra vocês curtirem aí. Beleza, Thiago?
Legal, Dudu. E Calçada da Fama, cara?
Beleza, o Pix dessa semana, nós vamos agradecer aí as contribuições do Vitor da Silva Torres, né, que fez o Pix aí pra gente esta semana, e o nosso querido Major Anderson dos Santos Costa, cara, que tá sempre aí
legal,
contribuindo, escrevendo, porra, fazendo a doação dele aí, né, do nosso Pix, e agora... O próximo passo, eu quero encontrá-lo ao vivo aí, ele é do Rio, pô. Tem que ir no evento meu aí quando eu rolar.
Pô, show, né? De bola. Beleza, Dudu. Show de bola. Vamos pros e-mails, então?
Vamos nessa.
Vamos lá, cara. Primeiro e-mail de hoje do nosso amigo Rafael Soller. Ele fala assim, ó. Olá, nobres confrades. O que vocês acham da publicação de escritos por meio de suportes não convencionais? Deixe-me explicar. Esses dias... Eu estava pensando em publicar alguns contos e histórias curtas em um blog, mas como eu tenho uma boa intimidade com a produção e edição de vídeos, tive a ideia de narrar meus materiais e publicar no YouTube mesmo. Depois de postar o primeiro vídeo, descobri que a ideia não foi nada original, pois existem diversos outros canais de contos fazendo o mesmo. Mesmo assim, achei legal o processo de narrar um conto meu e colocá-lo no mundo, mesmo que seja no YouTube. Acho que vai ser uma forma legal de conseguir feedback sobre minhas produções e me incentivar a terminar de escrever tudo que comecei e não finalizei. Mas enfim, o que vocês acham disso? É um meio válido de publicação? Recomendariam para autores iniciantes que querem treinar um pouco? Caso alguém se interesse, o canal onde estou postando se chama Além do Limiar, @AlémdoLimiar, tudo junto em minúscula. Desde já, agradeço pela atenção e vida longa, confraria. Abraços, Rafael. E aí, Dudu?
Primeiro que ele zoou o YouTube, né? Mesmo pô, pode crer. Ele fala assim, achei legal o processo de narrar um conto meu e colocá-lo no mundo, mesmo que esteja no YouTube. Como se o YouTube fosse a lixeira cósmica de toda a porcaria. Tem muita porcaria mesmo no YouTube, né, cara? Mas também tem coisas boas.
Então. Claro.
Então, Além do Limiar, vou falar pro Rafael só, se estiver escutando, colocar nos comentários o link do canal dele. Volta e meia, ele tem uns canais aí interessantes, aí, tem o Soco Foguete e tal, os canais dele aí. Muito bacana, cara. Então, sobre essa parada, acaba virando uma espécie de audiobook, né, pelo que eu entendi. Eu acho qualquer coisa válida, cara. Assim, ainda mais se você quiser ter uma vitrine, se você quiser se apresentar pro mundo, como ele tá falando. Cara, sem dúvida nenhuma, é válido, cara. É um caminho. Eu só quero deixar registrado, isso não é um problema, é que essa mídia, né, a mídia do audiobook, do audiolivro, ela não é propriamente a mídia livro, né, ela não é propriamente a mídia lida. E a gente volta também e fala isso aqui, sempre com cuidado de deixar bem claro que não é uma mídia pior do que a outra, não é uma mídia pior do que a outra. Eu prefiro sempre a leitura, mas isso é uma questão pessoal. Tá? Mas é um processo muito diferente você ler um livro e você escutar o livro. É um processo diferente, que a gente já falou aqui.
Né?
A gente já falou aqui, eu sempre faço essa ressalva, porra, antes que qualquer um fique de cabelo em pé, isso não é para desmerecer nem diminuir audiobook nem nada disso. Mas é uma mídia diferente. Aquela coisa que você, primeiro, porra, o livro, ele tem um processo de concentração, né? Você tem que ficar parado lendo o livro e você coloca seu próprio ritmo naquela leitura. O áudio, né, é ele que dita o ritmo, né? Se você perdeu, o áudio vai continuar parando, a não ser que você fique dando, né, pausa de... Então, como na leitura você é mais fácil você dar aquela pausa, fechar o olho enquanto você está lendo e refletir sobre o que você leu, se torna um processo de concentração mais profundo. Né? É claro que o audiobook também pode te ter a vantagem, ainda mais se tiver algum tipo de som, porra, é bacana, quer dizer, você... Mas é outra coisa. Além disso, o que a gente fala também é que a leitura é um processo extremamente solitário no melhor sentido possível. Dificilmente você vai ler um livro com alguém do seu lado olhando a página que você está lendo, né?
Exato.
Claro que vocês podem ler o mesmo livro ao mesmo tempo, né? Digamos assim, o mesmo título, né? Duas cópias, né? Três cópias, o que seja. Mas, claro que, né, você, quando você está sozinho ali lendo o livro, isso é um processo extremamente íntimo. E no audiobook você pode dar o play. Lá no carro, 5 pessoas vão escutar aquela coisa. De novo, cara, isso não é um problema, mas são processos diferentes. Então isso tem que deixar bem claro. Mas quanto ao fato de você ser uma forma de divulgação, puta, eu acho perfeito, cara. Eu acho excelente. E é isso. Só que lembra que se você ficar conhecido também por isso, talvez a demanda do seu público acabe sendo na frente também pelo áudio, entendeu?
Cara, eu ia falar isso, cara.
Então, eu acho que é bom pensar nisso, né? O que você quer? Você quer escrever para áudio, se for, show de bola, né? Enfim, então são todas essas questões que tem que ser levadas em consideração, né, Thiago?
Então, cara, exatamente. Eu acho que o meu maior problema com audiolivro ou até esse esquema de vídeo, de narração e tal, é o ritmo, ele é ditado por quem tá pelo narrador, por quem tá contando, né? Então, isso pra mim acho que é o maior problema, assim, de se separa um pouco da leitura, porque a leitura ela tem essa vantagem.
Desculpa interromper, o ritmo e muitas vezes a interpretação também, né?
Também, sim, exato.
Porque um bom ator uhum. que vai ler um romance, se for um bom ator. Né? Ele vai também interpretar um pouquinho dos personagens. Então também já terceiriza um pouco essa coisa.
Exato.
Se na literatura é praticamente 100% do leitor.
Cabe, né? A você, exato. Cabe a você, leitor. Mas, cara, assim, eu acho que foi o que ele coloca como divulgação da obra dele, eu acho que é legal. Mas aí eu falaria o quê, Dudu? Pra não correr esse risco da galera não ler o que ele escreve, se esperar para ver o que ele escreve, escutar o que ele escreve, porque vai ser essa maneira que as pessoas vão se acostumar a absorver, a consumir essas histórias, né? Eu acho que seria legal se ele fizesse o seguinte, em vez de contar o conto inteiro, faz uma parte e fala, o resto tá escrito. Aí, como mídia escrita, você continua lendo em tal lugar, entendeu?
E aí, se ele quiser, depende do objetivo dele, né?
Exato, aí pode colocar no
iPad. Pode ser que o objetivo dele seja áudio mesmo.
Ou também. Amazon. Não, se for isso, beleza. É que ele coloca aqui se ele acha que autores iniciantes deveriam fazer isso. Eu acho que se o autor é o autor para livro, eu isso, acho aí que aí pode usar, eu acho que sim. Assim como tinha, hoje não tem tanto, mas teve uma época que tava uma febre daqueles book trailers, sabe? Book
trailer, sim. Então, tinha até atores fazendo.
É, então. Então, assim, esse é o tipo de coisa que vai atrair a atenção pra consumir o livro. Eu acho que você usar, por mais que você conte uma parte do conto, ou traga alguma narrativa ali pra atrair a atenção pro seu conto, acho puta válido, cara. E também, se você achar que, porra, não é assim que eu quero produzir, essa é minha. É onde eu me dou bem, é fazendo assim. Beleza também, cara, tem todo valor, sabe? Claro. Não é, é indiferente. Agora, pra um autor que quer ser escritor de publicar livro e tal, aí eu acho ideal você fazer esse esquema. Porque dessa forma você afasta o cara de ler, né? O cara vai acabar não lendo, ele vai esperar e pra assistir. Então, claro, e é foda, assim, o vídeo tem um apelo muito mais, porque o leitor, ele é mais ativo do que o espectador. Sim. O espectador é mais passivo, então é muito mais confortável você ser espectador, né?
Era foda, porque essa, realmente, a maneira como você se apresenta, a mídia que você se apresenta, as pessoas acabam, de fato, se habituando àquilo, cara. Às vezes é difícil fazer uma transição, sabe, cara? Uhum. Tem muito youtuber, né? Isso não é propriamente uma crítica, não, cara. Que os caras, assim, quando vão escrever livros, muitas vezes não fazem uma transição, assim, o público não é o mesmo, entendeu? Que vai ler um livro, coisa do tipo. Então, tem vários exemplos, assim. Se pegar o próprio YouTube mesmo, ele nasceu com a filosofia de trazer vídeos gratuitamente, né? Vídeos... Uhum. Primeiramente vídeos caseiros e tal, produções assim feitas pelos usuários, tá? E olha só, cara, até o YouTube, que é, porra, super poderoso, né, YouTube, não precisa nem falar sobre isso. Ele tentou fazer uma experiência que era, acho que chamava YouTube Red, se eu não me engano, que era um serviço tipo de streaming pago, né, cara? E, cara, era mais barato, por exemplo, que outros como a Netflix, etc. Cara, não deu certo, foi descontinuado. Inclusive, uma das produções, porra, excelente, foi o Cobra Kai. Foi uma das primeiras produções desse YouTube Red, YouTube pago. Eles davam, inclusive, 2 ou 3 episódios de graça. Acho que 2, se não me engano. Cara, e a parada não vingou. E aí, quando foi pra Netflix, explodiu na Netflix, cara. Olha só que coisa, cara.
Foda, né, cara?
Então, assim, realmente... porra, o público se acostuma com aquilo que você faz tal,
isso,
meu irmão.
Exatamente.
E depois é difícil fazer a transição, cara, né? Tanto é assim que muitas vezes, quando uma empresa, porra, enfim, quer mudar de ramo, ela cria uma outra marca, tenta não vincular com, enfim, quando o cara, sei lá, vende água e vai vender bolo, sei lá, um exemplo bobo, entendeu, cara, assim, sei lá, então muda, não nesse caso, sei lá, porque, sei lá, pode uma Nestlé, pode vender água e pode vender bolo, mas sim, vender, claro, sei lá, óleo para gasolina, sei lá.
Exato.
Água, o cara fala, pô, eu vou beber óleo, que porra é essa, sabe? Tem essa parada, pode parecer besteira, mas tem.
Sim, claro que tem. Associação mental. Não, e eu acho que é isso, né, cara, e se, nesse caso, assim, se você fica marcado como um cara que faz vídeos... É muito difícil você fazer essa transição realmente de você, da galera que assiste teus vídeos pra galera que lê. Talvez, muitas vezes, quem assiste o vídeo não lê, entendeu? Então é mais complicado. Eu acho, mas aí. É mais isso, cara. Eu acho que de resto vale muito a pena. Eu acho que a mídia visual ela atrai muito a atenção. Então você usar isso como um trailer, como alguma coisa que leve as pessoas até o seu livro, aí o cara já é um leitor, ele vê aquilo, ele se atrai e quer ler, acho que é o caminho ideal, sabe? Aí, pra mim, é a perfeição, mas é o que tu tem que buscar.
Perfeito.
Beleza?
Beleza.
Próximo e-mail, então, do O Cipriano.
Ele excelente.
Fala assim: olá, Dudu, Thiago e galera do Minipod, que não é anabolizante, mas tá bombando geral. Sempre, tá, né? Aí ele fala assim: falando em bomba, por acaso, algum dos senhores já ouviu falar sobre a bomba embaixo da mesa do Hitchcock? O conceito é o seguinte: se uma bomba explode do nada e sem aviso, a plateia toma um susto e se surpreende. Porém, se a plateia tem consciência que tem uma bomba embaixo da mesa, mas os personagens não, de surpresa, ela passa a ficar apreensiva por não saber em que momento a bomba irá explodir. Como ele mesmo disse, o suspense é uma espécie de dilatação da espera. E então, a minha pergunta é: no lugar de uma bomba, o que mais se usaria utilizando tal conceito? Já que esse artifício pode ser utilizado em diversas formas. Abraços! E aí, Dudu?
Eu vou conhecia falar um
já essa parada, cara?
Eu conheci por você, cara. Até queria que você falasse um pouco mais, mas o que eu sei, basicamente, é o seguinte, que ele fala sobre essa questão do suspense, né? Eu acho que você vai me corrigir daqui a pouquinho, tá? Mas acho que ele diferencia terror e suspense, terror de suspense, coisa assim, porque, por exemplo, o assassino lá que aparece do nada e esfaqueia lá alguém, né? Você vai ter uma cena de terror, de horror. Mas quando o espectador não tá sabendo que o assassino tá ali nem nada, ele se surpreende tudo. Mas quando você sabe que tem um assassino circulando dentro da casa e você espera o momento daquilo acontecer, se ele vai atacar, se ele não vai atacar, o que, que vai acontecer, essa expectativa é que caracteriza o suspense, né, também, né, até o próprio nome, como é que o próprio nome diz. Eu vou ouvir você falar, Thiago, mas eu diria assim, que esse tipo, esse princípio, ele pode ser usado pra tudo mesmo, né, como eu acabei de falar, ele falou da bomba, eu falaria eu daria esse exemplo aí de um assassino, de alguma coisa que você, é um perigo, né, que tá rondando e o espectador sabe do perigo, porém, os personagens, né, da trama ali, não sabem desse perigo. Então, quando só o espectador sabe, se torna justamente o suspense. E, de fato, o Hitchcock, essas coisas são muito interessantes porque são visões narrativas diferentes que você tem você aprende a trabalhar esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que é bacana ler e aprender, escutar essas coisas, porque você vai, vamos dizer assim, tornando, né, o seu trabalho mais requintado, assim, sabe? Vai conseguindo desenvolver melhor, etc. O Hitchcock, cara, é um mestre mesmo. Eu vi muitos e muitos filmes dele, não sei se eu vi todos, mas, cara, eu acho demais, cara. Inclusive, vale muito a pena ver os filmes dele, cara, porque são filmes com um roteiro muito bem escrito, sabe, cara?
Genial.
E são coisas, por exemplo, Festim Diabólico, né?
Porra!
Festim Diabólico praticamente é todo se passando no apartamento.
É um plano sequência, cara. A câmera não corta em momento algum.
Isso, mesmo que não fosse plano sequência, mas assim, o cenário é um só, é um apartamento em Nova York, né? Poderia ter um outro cenário ali, etc, mas o meu ponto é o que eu sempre falo, cara, e vocês já me viram certamente falando isso diversas vezes. O foco de uma história, é claro que a gente tem que, porra, investir em excelentes atores, enfim, um cuidado com o cenário, um bom diretor, tudo isso aí, cara, vale. Tem que ser colocado no cesto. Mas a alma daquilo tem que ser uma história bem escrita, cara. Se você não tiver uma história bem escrita, e aí que eu critico muitas produções de hoje em dia, não tô sendo saudosista, não, mas, cara, o cara coloca ali estrelas, né, atores que vão chamar atenção, coloca efeitos especiais, cenas de ação, muitas vezes, tudo, bem feitas, realmente bem feitas, cara, mas o roteiro é muito ruim, cara. E o que eu falo sempre, não é só porque a gente aqui tem uma comunidade de escritores, a gente fala muito sobre isso, é que, cara, é a parte, não é mais fácil, não é isso que eu tô querendo dizer, mas assim, é a alma da coisa, entendeu, cara?
É uma parada
que você vai ter um cara, claro, o cara vai ser um bom roteirista, tem que ser valorizado, não tô falando isso.
Lógico, não é que vai ser barato,
você,
né,
mas... Você tem um milhão de caras pra fazer um efeito especial, coisa do tipo, etc, sabe? Porra, às vezes paga uma grana que, porra, muito maior do que o roteirista pra um ator, pra uma estrela e tal.
Exato.
Cara, mas Meu irmão, pra tua história ser eterna, a história tem que ser bem escrita, cara, sabe? Exato. A trama tem que ser boa e tudo. E pra mim, esse, mais do que o fato de ser do suspense, não ter suspense e tal, esse é o legado do Hitchcock. Que, cara, tem muitos filmes dele que são, tu vê assim, cara, o roteiro, tu vê o cara escrevendo com esmero, sabe, cara? Uhum. Então, vale a pena conhecer até, de repente, fazer uma maratona Hitchcock, quem quiser ir.
Porra, cara.
Eu acho que vale muito a pena.
Cara, eu nunca vi um filme do Hitchcock que eu não gostei muito. Lógico, nem todos são, porra, geniais. Mas, cara, sim, a grande maioria é. Isso que é foda,
sim,
cara.
Sim. O que você ia...
Cara, vamos lá. Esse negócio...
Você, do... Eu sei que isso é aula sua, né, do curso.
Tem,
né?
Tem. Na verdade é o seguinte. Isso aí, o que o Hitchcock tá falando quando ele fala isso, ele fala sobre a diferença entre surpresa e suspense, tá?
Tá.
Cara, ele coloca o suspense como muito mais poderoso do que a surpresa. Eu não sei, na verdade, tá? Eu acho que cabe, os dois cabem, vai depender da história que você tá contando, porém, é inegável que o suspense, ele prende muito mais tempo, né? A surpresa, ele dá um impacto. Pode ser um impacto muito forte? Pode. Exemplo, Sexto Sentido, ele tem, trabalha com a surpresa... Clube da Luta trabalha com a surpresa e são dois filmes que né, são maravilhosos, são considerados obras-primas e tal.
Você, espectador, não sabe do que está rolando.
É isso.
Né?
E de repente acontece, você toma um choque, né? Isso é a surpresa, isso é a bomba explodindo, por exemplo, sabe? Do nada uma bomba explode num restaurante. Agora, o suspense é quando você tem o conhecimento, você sabe o que vai, que existe uma bomba ali, né, cara? Então, agora imagina numa cena, você sabe que o cara foi lá, colocou a bomba, levantou e foi embora. A bomba tá lá. E tu vê o restaurante, cara, e uma criança se aproxima da bomba, da mala. O garçom vem, retira as coisas e tal. E tu sabe que aquela bomba pode explodir a qualquer momento. Então, tu fica tenso. É isso que busca, isso é que o suspense busca. Você pode usar essa técnica de diversas formas. O ideal é que você entenda que o espectador, o leitor, ele tem que ter conhecimento e o personagem não, normalmente, né? Ou até o personagem tem um conhecimento, só que não entregou tudo ainda. Um bom exemplo de um suspense que se mantém suspense, né? Eu acho que o King usa muito isso. Que é no começo da parada é falar que o cara tá morto, vai, o cara vai morrer. Hoje é o último dia do personagem. Porra, se é o último dia, cara, qualquer coisa que acontecer, que possa causar a morte dele, tu já vai ficar tenso, entendeu?
Você então, sabe que vai acontecer, você
que
não vai ter
acontecer,
aquela surpresa.
Exato. E você, aí o que vai acontecer? Ele vai atravessar a rua, tu já fica tenso. Ele, sabe, ele tá entrando, o banco é assaltado, quando ele tá lá dentro, já fica tenso, agora que ele morre, entendeu? Então assim, tu vai colocando várias coisas que vai causando essa tensão. Então isso é o suspense. O suspense é quando você, o espectador sabe que algo vai acontecer, só que ele não sabe quando isso vai acontecer. Então você vai causando essa frase que ele destaca aqui, que é o suspense é uma espécie de dilatação da espera, é exatamente isso. Você sabe que a coisa vai acontecer, só que você não sabe quando. Então você fica tenso até acontecer. Ele coloca como o suspense muito mais poderoso que a surpresa. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu acho que uma surpresa bem feita, ela é muito poderosa.
Você falou do Sexto Sentido, né?
Exato. Ele é muito poderoso, né? Quando a surpresa, ela é bem feita mesmo, ela é muito, muito forte. O Clube da Luta, cara, quando você descobre que os dois são só, cara, aquilo ali buga a tua cabeça, né?
Claro.
Então, assim, isso é surpresa, porque você não tem indícios disso antes. Você não sabia disso antes, né? Você podia ter indícios, alguém podia desconfiar e tal. Mas assim, quando vem a surpresa que impacta o público. Então esse é a grande sacada desses filmes. Mas com certeza é muito mais difícil você trabalhar com a surpresa do que você trabalhar com o suspense. O suspense, eu acredito que não é que seja mais fácil, não é isso. Mas é mais controlável, entendeu? A surpresa pode não impactar tanto, como nesses casos. Tu vai ver vários outros casos que tentam causar uma surpresa que não chega a causar e aí pode comprometer. Meter a obra toda por isso, né?
O suspense pode ser mal feito também, né?
Sim, exatamente. Isso aí não tem muito... Exato. Vai depender da qualidade de quem tá escrevendo mesmo.
Beleza, Thiago. Olha só, agora temos uma rebarba aqui, um rescaldo
do
especial do Dia das Bruxas aqui. O nosso Danilo Oliveira Ribeiro, né, mandou um e-mail, que acabou que ele foi atrasado, chegou atrasado, mas eu quero ler aqui, cara, pra fecharmos o nosso Dia das Bruxas, cara.
Show de bola.
Então eu vou ler essa, Thiago. Vamos lá?
Bora.
Um caos aqui. Ele fala o seguinte. Danilo Oliveira Ribeiro. Então vamos lá. Tudo bem, meus consagrados? Trago hoje um caos que não aconteceu exatamente comigo, mas com uma pessoa próxima, minha esposa. Ela sempre teve muito medo da morte, não medo de morrer, mas o medo do desconhecido pós-morte. O fato de não ter certeza das coisas que acontecem quando a vida acaba a assombra muito, a ponto de ela se impressionar até com a morte de pessoas pouco conhecidas. Anos atrás, um dos nossos vizinhos estava doente e faleceu pouco depois de ser diagnosticado. Não tínhamos muito contato além dos educados bom dia, boa tarde, boa noite, quando nos encontrávamos na rua. Na semana da sua morte, minha esposa não parava de pensar sobre todas as vezes que ela o viu na rua e o cumprimentou. Ela chegava a ter visões quando fechava os olhos na hora de dormir. A imagem dele ficava aparecendo em sua mente todas as noites. Por coincidência, no mesmo mês desse ocorrido, uma das de suas tias, essa sim, bem próxima, também faleceu vítima da mesma doença do nosso vizinho. Ela vivia em Minas Gerais, em uma cidade do interior chamada Pirapora. Minha esposa viajou até lá para participar do velório e do enterro. É um costume no interior o corpo ser velado dentro de casa. Ela não conseguia digerir muito bem a situação. Suas primas, filhas da falecida, ora choravam, ora conversavam alegremente, ora abraçavam um cadáver, e minha esposa sequer tinha coragem de ficar no mesmo cômodo onde estava o caixão. Eis que em determinado momento, ela se encheu de uma possível culpa de não dar o último adeus à sua tia e foi para o lado do caixão prestar uma homenagem. Uma de suas primas, que já estava lá, pediu para minha esposa passar a mão no corpo. Minha esposa se recusou a fazê-lo. Na sequência, sua prima abriu um dos olhos da mãe morta. Minha esposa não suportou tamanha bizarrice. Saiu de perto às pressas, chorando muito. Quando voltou de viagem, ela me contou o ocorrido. E durante meses, todas as vezes que ela fechava os olhos, ela via sua tia morta com um dos olhos abertos, tal qual a imagem proporcionada por sua prima durante o velório. E além disso, todos os dias, em diferentes horários, ela devia ouvir uma voz a chamando pelo seu nome. Não era uma voz assombrada nem assustadora. Ela dizia ser algo como um sussurro, como quando estamos dormindo e querem nos acordar com cuidado. Isso atrapalhou muito seu sono, porque ela ficava lembrando de todas as vezes que a conversou, curtiu, tomou cerveja com a tia. Quando era vencida pelo cansaço e finalmente pegava no sono, ela acordava com um sussurro chamando seu nome. Eu não fazia ideia de como ajudá-la. Recomendei leituras, inclusive da coletânea angélica do Dudu, para ajudá-la a entender melhor os outros mundos. Conversava com ela até tarde da noite para ajudá-la a se distrair, fazia chá de camomila, mas nada adiantou. O problema veio se resolver muito tempo depois, quando meu compadre nos convidou para uma festa. Lá conhecemos uma das amigas dele, que finalmente conseguiu propor uma solução. Minha esposa relatou o que lhe havia acontecido, e essa nova amiga disse que talvez ela não estivesse conseguindo viver o luto, que é uma parte muito importante no processo de superar a perda, seja de um ente querido, de alguém conhecido ou mesmo de um objeto. Ela deu várias explicações teológicas e científicas sobre o processo de luto, e isso ajudou muito a entender o que estava acontecendo com ela. Ao final, recomendou que ela fizesse alguma oração, sem mesmo citar religiões, mas que fosse algo de coração para qualquer crença que ela tivesse e, por fim, falasse diretamente com a origem do sussurro pedindo para parar. Foi um sucesso. Ela fez tudo o que foi recomendado e, de repente, voltou a dormir normalmente e parou de ouvir as tais vozes. Atenciosamente, Danilo Oliveira Ribeiro. E aí, Thiago?
É,
que
cara,
você acha dessa situação aí?
É, sinistro, sinistro. Mas, cara, assim, eu acho que tem a ver essa parada dela lidar, né? Acho que era um problema dela com esse tipo de coisa. Eu, particularmente, claro, eu também não sou muito fã de ver pessoas mortas. Uhum. Entendeu? Acho que ninguém é fã, né? Eu, mas algumas pessoas... É, ninguém, não sei se alguém curte essa ideia, mas, assim, eu acho que ninguém gosta de ver e tal. Mas eu, particularmente, cara, eu prefiro não ver. Então, assim, que nem se eu for num velório e tal, eu prefiro não ver a pessoa. Mesmo. Por quê? Eu tenho, assim, eu lembro que meu avô, cara, eu era muito apegado ao meu avô, muito, muito, assim, eu era muito, muito apegado ao meu avô. E ele faleceu, eu era garoto ainda. Uhum. E eu lembro que eu fui no velório dele e vi ele lá no caixão. Cara, sim, o que acontece? Hoje, a imagem que eu tenho do meu avô é ele no caixão. Hoje, uhum, se eu lembro dele, que nem agora, eu tô falando dele, a imagem que me vem à cabeça é dele no caixão. Uhum. E aí, desde esse enterro do meu avô, eu coloquei muito claro pra mim que eu não quero mais ver, entendeu? Eu quero guardar a lembrança da pessoa viva, bem, sabe? Porque, sim, eu acho que é melhor pra mim. Mas, eu já escutei, já conversei com alguns psicólogos até e tal, eles falam, não, mas é importante você ver pra você elaborar melhor o luto. Uhum. Cara, mas eu acho que eu acho que eu me dou melhor sabendo assim, não, eu sei que a pessoa foi, sabe? Eu não preciso, uhum, constatar isso.
É, porque isso não é um processo consciente, não, cara. Esse que é o problema.
É, né? Exato.
Eu entendi o que eu tô falando, mas eu tenho esse lado, sim, cara. Mas nesse caso também dela, não foi o fato de ela ter visto ou não, porque ela viu, né? Então, assim, não sei se o luto é exatamente isso. Acho que o luto é o seguinte. Só termina, Thiago, desculpa te interromper.
Não, mas é isso mesmo, cara, é só isso.
Não, então, assim, o luto não sei se tem a ver necessariamente com ver a pessoa no caixão. Bom, eu também não sou psicólogo, tá? Mas assim, o velório, na verdade, ele surgiu, claro, como uma forma de você fazer uma homenagem, né, ou tinha homenagem à pessoa que faleceu, mas o velório também é uma prática, cara, que existe para... Porque hoje, claro, a pessoa falece, você tem mil maneiras de saber se a pessoa morreu ou não, né, cara?
Sim, sim.
Mas no passado não era assim, né, cara? No passado a pessoa poderia ter uma doença como aquela necropsia, uma coisa assim, esqueci o nome agora, ou própria epilepsia, cara, que a pessoa parece que tá morta e, na verdade, não morreu ainda, né? Mas isso é só um dos casos, cara, porque pode acontecer de realmente... sei lá, mil coisas que a pessoa enterrar a pessoa viva, entendeu? Então, o processo, então o velório, muitas vezes tinha velório de 3 dias, né, cara, pra você, né, enfim, fazia lá, sei lá, como é que eles faziam. Então, primeiro, o velório não é necessariamente pra você digerir o luto. O velório é pra outra coisa. Hoje é pra você fazer uma homenagem e antes uma questão prática, né, no passado, etc. Cara, o processo de luto, até onde eu sei, ele, na realidade, ele é um processo em que você se permite ficar triste, sabe? Porque se você lidar com aquela parada como se nada tivesse acontecido, isso vai voltar pra você de outra forma depois. Então, esse processo, não é que você precisa chorar baldes, não é isso. Mas você, né, por isso que tem, né, um tempo de... Às vezes, tem gente que faz, sei lá, uma semana de luto. Quer dizer, uma semana em que você, muitas vezes, não trabalha. Porque é preciso você ficar lamentando. Essa palavra é meio controversa, lamentar. Mas você precisa sentir que a pessoa partiu. Senão, se você não sentir, que, porra, de repente ela pode abrir a porta e entrar aqui agora, você começa na sua cabeça a não, não... Aquilo acaba gerando algumas angústias reprimidas depois, entende o que eu tô falando?
Sim, sim, sim.
Esse que é o processo, né? Então, por isso que existe o processo do luto. Enfim, o fato de abrirem o olho do cadáver, eu também achei bizarro. Até achei interessante, porque eu falei, pô, isso é normal, e logo depois ele colocou, não, a situação realmente é bizarra, tal, né? Mas é isso, cara. Ficou claro, pelo que eu entendi, que realmente o problema era a própria esposa do Danilo, que estava... A situação difícil de lidar mesmo, né? Tem gente que é mais sensível a isso, não é? Mas, certamente, sei lá, se ela visitasse um psicólogo, alguma coisa assim, talvez tivesse essa resposta um pouquinho antes. Mas tudo bem, que bom que deu tudo certo.
Exato.
E surgiu um novo problema, né? Recorre a um profissional, tal, que vai falar mais ou menos a mesma coisa que a amiga falou.
Exatamente. E, provavelmente a amiga fosse uma psicóloga ou algo assim, cara. Me pareceu... O que ela falou me deu muito a cara de uma psicóloga falando, sabe? De isso é o luto que não foi... não fez luto, né, cara? Eu acho bem complicado, cara. Isso é bem difícil, porque cada um vai lidar de um jeito com isso, né, cara? É isso. É uma coisa que a gente tem que lidar. Não adianta, né? Porque a gente é
finito. Cara, você falou assim do seu avô, cara. Pra você ter uma ideia, teve uma parada parecida, um pouco parecida na minha família. Meu avô faleceu. Minha avó, claro, ficou triste, mas ela a gente achou que ela acabou lidando muito bem com a situação e tal, e ficou tranquilaça. Acho que 2, 3 anos depois, cara, quando ela... Por isso que falaram aqui também o mesmo objeto, né? Ela foi vender o carro, foi trocar o carro que ela tinha desde a época que ela estava com meu avô, e quando ela se desfez do carro, ela teve uma crise assim, meio de
foda,
nervosa,
né?
Sabe? Porque ela associou uma coisa que não tava, né? Associou o carro à perda do marido, que já tinha morrido 2, 3 anos, né? Mas talvez ela não tenha
mesmo, né,
ela não tenha nem parado para pensar, às vezes tá naquela correria, não, vamos continuar resolvendo as coisas, tem conta para pagar e tal. Aí que eu tô te falando, talvez, eu também não sou quem sou para analisar, não, nem teria... Não sei, não dá para analisar. Mas se ela tivesse trabalhado melhor esse luto, né? Tivesse vivido esse luto, enfim, talvez não tivesse esse problema depois. Esse que é o grande lance, entendeu? Então, essas chamadas angústias reprimidas que tem ela reprimiu aquela angústia, ficou só uma panela de pressão. Se você não resolver aquilo, não deixar aquela pressão sair aos poucos, depois ela vai explodir essa panela.
Exato.
E vai gerar uma crise, né, cara?
Exato,
você pode entrar até uma depressão e tal. Essas coisas precisam ser trabalhadas, né?
Exato. O psicológico é bem complicado, né, cara? Ainda bem que existem os psicólogos pra poder, né, cara, nos ajudar nessa parada. Porque, cara, às vezes não dá pra gente tocar. Isso é uma parada que eu acho importante a gente falar, Dudu, porque a gente tem um público legal, né, cara? E acho que é sempre legal de estar falando isso. Que é o seguinte, cara, às vezes a gente não consegue lidar com as coisas mesmo. E aí buscar ajuda, cara. Não é vergonha pra ninguém, sabe?
Claro,
porra, se tu tem dor no joelho, cara, tu não vai no médico pra ver o que tá acontecendo no teu joelho? Se tu não tá conseguindo lidar com uma situação, procura um psicólogo, cara. Que ele, com certeza, ele é treinado pra te ajudar a resolver isso, sabe? Ajudar a entender essa situação. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente sempre tá frisando isso pra galera, né?
Volta e meia isso acontece, né? A gente tem uma... Você falou o negócio do público, né? Como escritor, muitas vezes a gente recebe esses relatos, né? De pessoas até que... Ah, tava em depressão e tal, meu livro ajudou. Bom, o livro, assim, sem querer desmerecer meu trabalho, ele pode te acompanhar no momento, você pode lembrar, mas livro em si não ajuda, assim, né, cara? Você tem que, dependendo do estágio que você tiver... Quer dizer, pode ajudar, pode ajudar se está triste, aquilo vira uma companhia, pode ajudar. Mas dependendo se você tiver uma depressão mais acentuada, cara, não adianta, você vai ter que procurar realmente ajuda, que você falou, né, enfim, um psicólogo, etc, né.
É,
então a gente sempre realmente orienta, né,
a
cara.
Gente volta e meia fala isso aqui, né, Dudu, e eu acho legal a gente sempre manter isso,
claro,
cara,
claro,
porque é muito
claro.
Importante, cara. Eu sei que tá diminuindo muito, mas já existiu muito preconceito com isso, né, cara. Então é um bagulho que a gente tem que lutar contra, cara, que não é vergonha nenhuma, né, cara? Porque, pô, todo mundo passa por isso e é importantíssimo. Graças a Deus isso tá mudando, assim, é um preconceito que já tá morrendo já faz um tempo e ainda bem, cara.
Sem dúvida, Chico, toda razão.
Beleza, Dudu? Vamos pras curtinhas, cara?
Vamos lá, vamos nessa.
Então, primeira curtinha de hoje do Marcelo Biguetti. Ele lembra que o Eduardo criticou a prosa minimalista de Stephen King ao citar A Torre Negra. Ele pede que comentemos o que seria uma prosa minimalista, seus pontos fortes e fracos.
Cara, a prosa minimalista, cara, é essa prosa que preza por menos quantidade de palavras e mais direto ao ponto, sabe? Não tantos adjetivos. Os minimalistas simplesmente detestam advérbios, eles não colocam advérbio em lugar nenhum. Cara, a origem dessa... Cara, o minimalismo tem várias, né? A palavra minimalismo é muito, muito heterogênea e complexa, né? Mas quando a gente fala em literatura, a gente volta, eu já falei algumas vezes aqui, essa coisa dos... geração dos anos 20, né, geração perdida toda, que foi um grupo de artistas que ganhou proeminência depois da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi transformadora para o mundo, sobretudo para a Europa. A Europa era o centro do mundo na época, né? Então o que aconteceu na Europa, porra, se espalhava pelo resto do mundo. Antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha uma sociedade ainda vitoriana, praticamente vitoriana, mesmo que não fosse a Rainha Vitória já tivesse morrido, etc, mas vitoriana no sentido de que você tinha, por exemplo, os grandes impérios, né, o Império Russo, o Império Turco-Otomano, né, o próprio Império Britânico. Então era uma era, né, ainda de seus condes, barões, príncipes, reis, princesas, era um outro período. E a Primeira Guerra veio mudar isso até já. Geograficamente, a Primeira Guerra foi o fim dos impérios. Mas isso não se refletiu só nisso, não. A Primeira Guerra foi a primeira... A gente não vou me estender, porque se falar Primeira Guerra, tu vai embora, né? Mas foi a Primeira Guerra total, mundial, no sentido de que o conceito de guerra total, né? Você tinha guerra antigamente, sei lá, guerra franco-prussiana, aí só lá os cavaleiros se juntavam, caíam na porrada num campo, e o camponês lá tava dormindo, assistindo a guerra, e pronto, acabou. Cara, a guerra total, que foi a partir da Primeira Guerra Mundial, é aquela coisa de que você estava em guerra com o país, inclusive com civis, e jogava bomba, matava uma porrada de gente, etc, sabe? Então isso aí foi marcante demais na história do mundo, tanto é que a Primeira Guerra Mundial não é... Claro, não é só por isso, porque se estendeu pelo mundo inteiro. Isso teve um impacto, cara, nas artes. E um dos impactos das artes foi essa turma, né, dos anos 20, chamada de geração perdida, e os escritores tinham uma... porque você tinha aquele estilo vitoriano, você vê até isso no Lovecraft, né, quando Lovecraft ele é conhecido porque ele traz uma prosa mais antiga, porque ele é mais detalhista, né, cara? Ele usa palavras um pouco mais rebuscadas e tal. Em oposição a isso, os minimalistas quiseram trazer uma prosa mais simples, né, mais direto ao ponto, etc. Eu acho que o principal expoente da prosa minimalista talvez seja o Velho Mar, sobre o qual a gente já falou aqui. Eu também já falei que o Velho Mar do Hemingway era um livro grande, né, sei lá, com 200 páginas. Ele pegou o livro, cortou toda a gordura. Cara, o livro ficou... O livro tem cento e pouquinhas páginas, acho que não chega a 100 páginas. E aí isso, pô, virou um clássico, né? Porque ele tem tudo, tem conflito, tem tudo que você possa imaginar, mas ele é muito direto ao ponto, sabe, cara? Ele vai e não desperdiça uma letra, né? Isso tem, cara, é um estilo. Porra, sabe? Tipo, também você pode, né, tem coisas boas e ruins, que vai dependendo do gosto da pessoa. Quando eu falo que o Stephen King tem uma prosa minimalista, é porque ele fala isso, ele não usa a palavra minimalista, mas ele fala isso literalmente no Sobrescrita, que já é, o Sobrescrita já é um livro que ele escreveu já mais recentemente, em que ele usa coisas que a prosa minimalista coloca, como por exemplo a história dos advérbios. Ele fala, não usa advérbio nem nada, e ele fala também assim, você não precisa escrever muito, assim, essa... No caso, ele, depois de que ele ficou mais minimalista, não um dos primeiros livros, ele fala assim, no Sobrescrita, você só precisa descrever o básico e a imaginação do leitor faz o resto. Então, é isso, né, cara? As vantagens e desvantagens. A vantagem da prosa minimalista é que ela é mais direta ao ponto. A imaginação do leitor está mais livre para criar tudo. Já a prosa um pouquinho mais, sei lá, descritiva, não sei se seria o oposto minimalista, ela te dá mais elementos, né? E se for mal feita é ruim, porque você acha um saco, fica um tempão lendo, mas se for bem feita, ele te dá mais elementos, mais subsídios para também você, enfim, enxergar aquele que está sendo dito, para você visualizar o cenário, etc, etc. Então essas são as vantagens e desvantagens. O Stephen King, ele... pode ser, ele tem as duas fases, isso que é legal, né?
Exato.
Ele tem a primeira fase dele, que ele era mais descritivo, né? E tem, na Torre Negra, a partir da Torre Negra para frente, ele vai usando a prosa mais minimalista. Eu já li as duas coisas e prefiro o estilo antigo dele por uma questão de gosto, já. Pronto.
Eu acho que é exatamente isso, cara. É questão de gosto. Depende do que realmente você vai querer ler, cara. Porque eu acho que a prosa minimalista ela é mais perigosa, Dudu. Porque assim, ela é aparentemente mais fácil, entendeu? Mas fazer uma prosa minimalista bem feita é super difícil. É o caso do Velho Mar. Ele é um clássico e super claro, né, cara? Tu lê aquilo, é de uma tranquilidade a leitura.
Sim.
Tu lê muito fácil, puta leitura fácil e tal. Só que assim, você escrever fácil dessa forma e ao mesmo tempo, né, conseguindo passar tudo o que o Hemingway passa ali, é super difícil, cara. Ele tem parece que é fácil, mas é muito complexo, muito difícil. Porque você chega nesse ponto de a prosa realmente ela é fácil. Só que tudo que ele passa naquele livro, cara, é de uma riqueza absurda, né?
Ah, claro, não. De forma alguma, sim.
Só que assim, eu sinceramente, eu gosto particularmente de uma prosa bem escrita. E aí, quando eu percebo os autores que eu gosto, que eu gosto pela prosa, normalmente eles não são minimalistas. Que é o caso do, que nem o Follett não é minimalista.
Exatamente. Ele é bem visual, né?
Exato. Os caras que eu gosto pela prosa, que o cara tem uma prosa muito bem feita, eles passam bem longe do minimalismo, sabe? Então isso é uma coisa que é por isso que eu não sei se eu concordo com essa parada da prosa minimalista. Eu acho que para você escrever numa prosa minimalista bem feita, você precisa manjar muito, cara. Aí é Hemingway, o próprio King, sabe? Mas o King foi o que tu falou. Eu, particularmente, eu não gosto da primeira livro da Torre Negra. Pra mim, eu não sei se é tradução, mas eu acho que não, porque os outros livros até melhoram um pouquinho. Mas o primeiro livro, achei muito estranho a prosa.
Não, tô falando só do primeiro Torre Negra, não. Tô dizendo que ele, depois de um tempo, ele próprio
ele
falou
virou,
que ele busca essa prosa. Pode ser que ele também não faça sempre, né? Mas ele busca. Tá escrito no Sobrescrito, isso aí. Palavras dele. Então é isso aí. Mas eu acho, no geral, só pra completar aqui, Thiago, também acho interessante possível que exista um meio termo também, né?
Exato.
Então vai ver que você, lendo os dois estilos e testando e, enfim, e praticando, você vai encontrar um caminho aí.
Exato. Né? Nem um ponto, nem outro, né?
É isso aí.
Boa, cara. Próxima curtinha, Dudu. Israel Bittencourt disse que leu um artigo que afirmava que a escrita era a arte da telepatia, ou seja, a habilidade de transferir as suas ideias, pensamentos e sentimentos para a mente de outra pessoa através da história no texto. Ele nos pergunta o que achamos desse conceito.
É, porque telepatia, a princípio, é sem você ter nenhum contato. Assim, não sei se é essa palavra, né? Telepatia sem você ter nenhum contato. Enfim, não sei se o nome é preciso. Mas é isso aí, né, cara? Você realmente, se você pensar bem também, o que o autor faz é aquilo que está se passando na cabeça do autor, coloca no papel, sem falar nada também, né? E aí essa imagem passa para a cabeça do leitor também, sem que seja dito uma palavra. Tanto esse conceito faz algum sentido o que ele está falando, né? Não conhecia essa frase, né? Depois vou procurar para saber mais. Sei lá, acho que pode ser um conceito interessante, mas é que eu vejo a telepatia, não sei se é porque essa coisa de fantasia, né, meio X-Men, eu vejo a telepatia mais como vibrações diretas, assim, invisíveis, né? Mas eu entendi, o conceito é interessante, sim.
É, cara, uma coisa só, eu fiquei, quando eu li esse e-mail agora, eu fiquei pensando, as outras artes também, né, Dudu? Não seria só nesse conceito que ele falou.
É,
porque
sim,
o que seria um quadro que não uma maneira do pintor aí se comunicar com a mente do espectador, do cara que tá...
É, porque ele fala ideias, pensamentos e sentimentos. Pensamentos não sei, mas...
Sentimentos, né?
Sentimentos que sem dúvida, né?
É.
Certamente, né?
É.
Verdade.
Beleza, Dudu. Última curtinha de hoje. Eduardo Vaz agradece pela presença do Dudu em Porto Alegre. Ele espera que na próxima vez o Thiago apareça também. Porra, cara.
Seria maneiro, né, Thiago?
Seria muito legal. Seria muito legal.
A gente fez poucos eventos juntos, né, cara?
É,
assim,
cara. Né? A gente fez Santos aqui, né, Dudu? Basicamente. Sim. E aí se encontrou em alguns, né, cara?
Podia fazer um mini pod ao vivo, quem sabe um dia aí,
porra,
cara.
Porra, ia ser um bagulho legal, hein? Seria uma parada
galera,
legal.
Né? Seria muito maneiro. Lia os e-mails, né? Se bem que a gente só lê, se bem que a galera tá ali conversando.
Tá ali, conversa, exato. Faz a pergunta ali na hora.
O Eduardo Vaz esteve lá em Porto Alegre. Tem uma hora que eu errei o nome dele na hora, assim, né? Não escrevi errado, mas... Errei na hora de falar. Cara, até peço desculpas, cara. Cara, galera, eu sei que ele, de forma alguma, ficou chateado. Se tivesse ficado, não teria mandado essa curta.
Exato.
Mas, assim, cara, a galera também não tem, assim, às vezes não tem muita noção de como é que... quantas pessoas a gente atende, cara, sabe? Então,
sim.
É muita coisa. A gente faz todo possível, né, cara? Pelo menos eu posso falar por mim, de... Vocês sabem que eu atendo todo mundo até o final, faço o meu melhor, Mas às vezes, pô, você, sei lá, cara, tipo, uma vez aconteceu com um aluno meu, cara, e eu até hoje lembro disso, que eu, pô, um aluno meu de curso e tal, sabe, cara, eu esqueci o nome dele na hora, cara, e eu não consegui lembrar.
Mas acontece, cara. Dudu.
Não, o cara, mas o cara era até próximo, assim, tinha, pô, tinha grupo, não era nem WhatsApp na época, grupo no Facebook e tal, eu falava com o cara, e aí que tá o negócio, eu sabia o nome do cara,
sim, mas dá um branco, cara.
Mas exatamente, deu um branco, e o cara até ficou chateado na época e tal, depois ficou de boa. Mas, cara, deixar claro que, porra, não faz por mal, cara. Porque, realmente, às vezes acontece de você muita coisa, muito, sabe? E você dá atenção pra todo mundo, etc. Enfim, só pra comentar isso, que pode acontecer até com vocês que estão nos escutando, que quem for escritor, né?
Exato.
Então, se preparem pra isso. Mas agradeço ao Eduardo Vaz e aproveito para agradecer também a galera de Porto Alegre e Pelotas aí mais uma vez.
Show de bola, Dudu! Queria lembrar a galera pra continuar escrevendo pra eduardospor@gmail.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos. Então, assim, se você escreveu, você pode aguardar que a sua hora vai chegar, né? Tem uma filhinha aí de uns meses, mas, cara, pode esperar que com certeza a gente vai ler o seu e-mail, cara. Se não ler na íntegra, ele entra aqui para as curtinhas, que a gente dá uma atenção legal também.
Sua hora vai chegar, porra, parece de especial dia das duas.
E depois acabou, do especial do Danilo, né, velho?
Caralho. Não foi ensaiado isso, pra ter certeza. Lembrando que quem sentir vontade para fazer qualquer doação pro nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram, t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.